Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje vamos iniciar o capítulo 24, Luta Expiatória. E aí o André Luiz começa assim: junto de nós, o cavalheiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coreiformes. Não fosse a poltrona em que se apoiava, ter-se-ia arrojado ao chão. Desferia gemidos angustiados e roucos, como se um guante invisível lhe constrangisse a garganta. Não longe, duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos, sem, contudo, interferir magneticamente, de maneira visível, na agitação nervosa de que ele se fazia portador. O doente aparentava madureza física, mas Aulus, esclarecendo-nos com mais segurança, informou comovido: é um pobre irmão em luta expiatória e, na realidade, mal atravessou a casa dos 30 anos na presente romagem terrestre. Desde a infância, sofre o contato indireto de companhias inferiores que aliciou no passado pelo seu comportamento infeliz. Então, é um caso aqui de
muita dor,
é que até age fisicamente, porque quantas vezes na casa espírita chega uma pessoa que você dá muito mais idade para ela, ela está acabada,
exatamente, né?
Ela está exaurida, exatamente. É como se é um envelhecimento precoce, porque a pessoa realmente fica exaurida.
E olha que coisa difícil, Berenice, que está aqui desde a infância.
Pois
e
é.
Aí a gente sabe que na infância nós estudamos lá no Entre a Terra e o Céu, né? Que a criança, ela tem a proteção espiritual. Primeiro porque a reencarnação está completa. E pela própria assistência espiritual dos pais. Quer dizer, aqui ele é aliciado de forma indireta. Quer dizer, com certeza na família que veio, havia uma proteção. Por que que os espíritos conseguiam influenciar de forma indireta? Pelo comportamento infeliz do passado, quer dizer, abrandava a influenciação, mas não anulava.
Exatamente,
né?
não o isentava daquela questão.
Né?
E aí é importante para a gente ficar assim, bem alerta, quando nós recebemos a orientação espiritual lá para o abrigo, o que o doutor Erma fala? Que a gente não veja a criança de uma forma material.
Isso.
Ah, é uma criança de uma forma material e vê apenas desta vida. Não, é um espírito que traz uma bagagem, que traz um passado que veio justamente para vencer. E agora está criando o futuro. Porque se a gente não tem essa visão, nós vamos ficar presos ao materialismo. Apenas ver uma criança, se compadece dela e vê o aqui e agora.
Yes.
E a tendência é essa, né?
E a gente está vendo muitos casos da depressão infantil, né, gente?
Isso.
Que antigamente se olhava muito do adolescente e até se justificava pela transição. Mas agora as crianças sofrendo desse mal, gente, não vai passar, não é assim mesmo, não. A gente tem que procurar o recurso material, mas tem que priorizar a questão do recurso espiritual, né? A evangelização, principalmente, gente. É assim, criança não se alimenta, não vai à escola, tudo isso? Sempre. Por que que evangelização é só quando dá?
É verdade.
Tem que ser prioridade na nossa questão, né?
E aí ele fala, né? E quando experimentava a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente, antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver. Tem sido aflitivo problema para o templo doméstico em que renasceu. Desde a meninice, vive de médico em médico. Ultimamente, a malarioterapia, a insulina e o eletrochoque hão sido empregados em seu benefício sem resultado prático. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física. Parece um velho, quando poderiam mostrar-se em pleno vigor juvenil.
Que sofrimento, não é? A gente imagina aquela criança triste, tinha aquelas crises, né? Aí você aí perde a alegria de viver, porque é muito remédio, né? E a questão da família, vai de médico em médico, de local a local, quer dizer, é todo um grupo envolvido numa grande dor, né?
É verdade.
Grande dor.
Enquanto o enfermo tremia, pálido, nosso orientador e o irmão Clementino aplicavam-lhe recursos magnéticos de auxílio, acerenando-lhe o corpo conturbado. Então, veja como o passe está sempre presente em qualquer situação. Fim do acidente paroxístico, notamo-lo suarento e desmemoriado, qual se fora surdo às preces que Raul Silva pronunciava, implorando o socorro divino em seu favor. Decorridos alguns minutos, a calma no ambiente refazia-se completa. Abeirava-se a reunião da fase de encerramento, contudo, o rapaz que nos tomara por último a atenção prosseguia apático, melancólico. Registrávamos a esperança e o encorajamento em variados tons, em todos os presentes, menos nele, que denotava tortura e introversão. Porque cada caso é um caso. Exato. E muitas vezes nós buscamos um milagre na casa espírita, né?
Exatamente.
De chegar com uma situação e a pessoa sair boa, livre, faceira. Mas não é assim. Uma situação de mil anos não vai se resolver em um dia. É. E essas coisas acontecem por sintonia, porque muitas vezes a própria pessoa, você viu aqui a moça, o obsessor, ele foi retirado, mas era como se não tivesse sido.
É, porque água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, é só a reencarnação, quer dizer, imagina só, vamos analisar friamente, né, o caso. Ela estava naquele processo. Ela era uma pessoa assim, um tanto esquisita, né? Vamos colocar, né? Com a dificuldade toda. Até ela recuperar daquele processo todo, ela ia ter que ter um tratamento, né? Tomar medicação para depois engravidar. Isso aí demandaria um tempo, né? Não é uma coisa que você estala o dedo. Quer dizer, é o tempo que esse grande tesouro, esse talismã divino, como diz Neo Lúcio, lá no Jesus no Lar, né? É através do tempo que as coisas vão ser restabelecidas. Não é através do nosso pensamento, assim, agitado, né? Imediato. Até porque não foi no imediatismo que a gente adquiriu a situação.
Exatamente.
Né?
Aulos, com a tolerância habitual, dispusera-se a ouvir-nos. Como interpretar o caso de nosso amigo? Indagou Hilário, curioso. Não lhe vimos o desdobramento, e ao que nos foi concedido verificar, não assimilou emissões fluídicas de qualquer habitante de nossa esfera. Então, você veja que ele falou assim, bom, o espírito ali não absorveu nada,
não,
né?
Não adiantou, né?
Enquadrar-se-lhe-á o transe em algum processo mediúnico que desconhecemos? E aí o Aulus vai falar, o enigma de nosso irmão é de natureza mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas está radicado à sensibilização psíquica, tanto quanto às ocorrências de ordem mediúnica. Ainda assim, aleguei, poderemos considerá-lo médium? E aí o Aulus fala, de imediato, não. Presentemente é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas, porque a moléstia, nesses casos, é fator importante de experiência. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta, rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção.
Então ele é alguém doente, né? Ele é alguém doente. Que de imediato ele não vai poder exercer atividade mediúnica, né?
Vamos lá. Ele tem que ser tratado
primeiro.
E aí perguntas, e a doença em si? Será do corpo ou da alma? E o Aulus responde: é desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo. E aí ele fala: nosso amigo em reajuste, antes da presente imersão na carne, vagueou por muitos anos em desolada região de trevas. Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Então, veja, foi uma escolha dele. Quando encarnado, ele se dedicou a uma delinquência, quando desencarnado também, e agora não pode ser diferente. Vai ser a partir do esforço e da objetividade dele de sair disso. Sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. É um histérico, seguindo a justa acepção da palavra, acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que lhe foi associado de insânia, hoje também na travessia de amargosas provas, vem procurando a própria recuperação. Aos 7 anos da nova experiência terrena, quando se lhe firmou a reencarnação, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual e, desde então, vem lutando no laborioso processo regenerativo a que se impõe. Algemado à perturbação em que se enleou, supõe haver nascido com o fracasso congenial. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre. Cresce derrotado antes de qualquer luta. Apraz-lhe tão somente a solidão em que se nutre dos pensamentos enfermiços, que lhe são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de viciação. Enfim, vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso, numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas, que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno.
Então ele seria considerado um inválido, né? Aquela pessoa que não dá para nada, que às vezes a gente fala assim, tá vendo? É um preguiçoso, né? É um preguiçoso mesmo, né? Fulano não quer nada com o trabalho, quando na verdade ele é um doente, né?
Exatamente. E muitas vezes a pessoa fala: não, olha, é ele que não quer, porque ele sabe.
É, exatamente.
Só que às vezes a pessoa não tem forças. Ela precisa de uma ajuda muito maior do que apenas a teoria.
E a material espiritual, já ouvi gente falar assim, tá com depressão, pega um tanque de roupa. Mas e como é que a pessoa vai chegar para pegar um tanque de roupa, uma vassoura, ou fazer... tem um caminho, então, gente. É só pra gente perceber
o respeito. Casos e casos, né?
E a questão da ajuda necessária, né?
As preces terminais convidaram-nos ao silêncio. Fim da reunião. Ofereceu-se Aulus para acompanhar o rapaz doente até a casa, medida essa que Clementino aprovou satisfeito. Olha a delicadeza.
Muito bonito, né?
Olha, você vê, né? Como as coisas, porque a gente fala assim, tudo está escrito. Você vê, naquele momento o Aulus, ele vai deixar de fazer alguma coisa, porque ele viu a necessidade dele parar aquele momento e acompanhar ali. Ele sentiu a necessidade dele se dar mais, né, e acompanhar aquela pessoa. Isto aqui é a parábola do bom samaritano. O rapaz está caído. O Aulus está socorrendo ele. Então ele vai fazer um quê a mais? Para que a gente fique alerta quando nós estamos na casa espírita, que a gente escute essas inspirações, que a gente faça às vezes algo mais. Porque às vezes a pessoa está no atendimento fraterno, aí acabou.
Exato.
Depois a gente cruza com essa pessoa no centro, como se não existisse. Que a gente tenha essa preocupação de saber como a pessoa está, de olhar, de tocar, de dar essa assistência. Porque veja, isso aqui vai fazer uma diferença.
Muita diferença.
O moço parecia anestesiado, inerte. Depois de meia hora, durante a qual buscamos assisti-lo nas eventualidades da via pública, atingimos singela casinha suburbana. Ao chamado insistente do rapaz, simpática velhinha veio atender. Américo, meu filho, graças a Deus vejo-o de volta. A ternura materna vibrava, iniludível, naquela voz clara e reconfortante. E a genitora conduziu-o sem delonga para a intimidade doméstica, onde um rapaz embriagado desferia palavrões. Fitando-o, disse preocupada, Márcio, infelizmente, excedeu-se de novo. E porque reparasse a apatia do recém-chegado, falou, mas primeiro tratemos de acomodar você. O moço não relutou, deixou-se arrastar pelo carinho materno e envolveu-se nas cobertas do leito, em acanhado teleiro aos fundos. Américo dormiu sem detença, surgindo junto de nós em desdobramento natural. Não nos pressentiu, porém nem de longe. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Então veja, ele em desdobramento, com toda aquela equipe ali amparando ele.
Ele saiu do centro, a equipe levou até lá, mas quando ele desdobrou, ele viu o quê, gente? Ele viu aquilo que ele acreditava que ele vivia, né? Uhum. Agora vamos pensar, eu estava assim, me sensibilizando muito, esse companheiro, ele ia até a casa espírita, né?
É.
Gente, o trabalho do guia espiritual para levar, aparentemente não está adiantando nada.
É verdade.
Mas olha que movimentação é. Na casa espírita também, ele era aquela criatura que chegava como se fosse um inútil, né?
Isso. Entra que ali, às vezes ninguém nem fala, nem veste.
Você convida para o curso, você convida para o trabalho, entra para um lado, sai para o outro. Ele entra, assiste, passa mal, sai ao longo do tempo. Mas olha quanto trabalho atrás disso, né?
É verdade. Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara, a pequena distância, e rojou-se ao lado de um velho paralítico choramingando. Pai, estou sozinho. Quem me socorre? Tenho medo. O doente vigilante...
O pai dele, né?
Exatamente. O doente vigilante calmo assinalou-lhe a presença de algum modo, porque mostrou no semblante dolorida expressão, como se lhe estivesse ouvindo as queixas.
Olha a ligação, gente. O pai está encarnado. Ele também está encarnado, mas está emancipado, né? Ele sai do corpo e vem pedir ajuda ao pai. O pai está encarnado, está lá. Mas o pai sente o quê? Um aperto no coração. E aí lembra quando o Aulus falou que ele foi acolhido por uma mãe generosa, né? Por um pai que compreendia. Olha como é que a noção do dever chama o espírito, né? A ter uma atitude, né? Muito lindo isso.
É verdade. Aulus recomendou-me, ao escutar a fronte pensadora do enfermo, atado ao catre limpo, e buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente, conversando de si para consigo. Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dai-me forças para compreender-te a vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avinziamos da morte.
Então ele não sabia que era o filho, ele sabia que era alguém sofrendo, ele sabia que ele estava paralítico, não poderia fazer grandes coisas, mas ele faz a maior coisa. O que ele faz? Ele ora, né? Ele ora para aquela situação. Olha só, gente. Ele ora para aquela inquietação. Ele procura em Deus, né? Em Jesus, a força para superar aquele momento, né?
Exatamente. E, sob a influência do rapaz, cujos pensamentos assimilava sem perceber, vimos-lhe também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. Fixando-os de maneira significativa, nosso orientador esclareceu. Achamo-nos à frente de pai e filho. Júlio, o genitor de Américo, foi acometido faz muitos anos de paralisia das pernas, vivendo assim, amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência dos seus em trabalhos leves. Entregue à provação e à soledade, começou a ler e a refletir com segurança. Apreendeu a verdade da reencarnação, encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo e, com isso, tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Sentindo-nos a sede de maiores informes, o instrutor prosseguiu, depois de ligeira pausa. sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã noutra vida, e noutra vida terrestre, e os demais, inclusive Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez. Guilherme e Benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Laura, que é abnegada companheira dos pais, e o nosso Américo primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo.
Que família, diríamos nós, né? Eita, gente complicada, né? Quer dizer, um bebe, os dois estão aí, boêmios, né?
A gente poderia até falar, que azar, né?
Que azar, né?
Desses pais.
O outro desequilibrado mental só tem uma menina e ainda o homem ainda fica paralítico numa perna. Que coisa esquisita, né? Olha, olha a providência divina trabalhando, né?
Exatamente, e trabalhando para o melhor de cada um.
Isso.
Trabalhando de forma que eles se curem.
Exato.
Veja, os outros, esse rapaz que está doente é o que está no maior processo de cura.
Exato.
Aí a gente olhando assim ia falar assim, poxa, que azar ter um filho doente e os outros dois rapazes que saem à noite, vivem a vida, bacana. Mas olha o comprometimento. Exato. Um está se curando e o outro está se comprometendo.
Exatamente.
Um está se curando e o outro está adoecendo.
Exato.
Como nós temos essa visão...
O ponto de vista através da doutrina muda, né?
Exatamente, porque nós temos uma visão apenas materialista,
exato,
né? É aquela que, poxa, o outro está curtindo a vida, então o outro está...
Está numa boa, né? Está ótimo.
E observando o dono da casa em semelhante posição, interferiu Hilário. Somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui. Indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico sob nossa vista é rude e dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje era o dirigente de pequeno bando de malfeitores.
Olha, começou, né?
Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral. E esses 4 companheiros são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, crivando de preocupações e desgostos. Desviou-os do caminho reto, e agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. A torturada conformação do velhinho sensibilizava-nos às fibras mais íntimas. Tivemos, contudo, nossa atenção atraída para o novo fenômeno. Uma jovem, de fisionomia nobre e calma, penetrou o quarto em espírito, passou rente a nós sem notar-nos e, reanimando Américo, retirou-o para fora. Veja bem, isso aqui são os bastidores espirituais da casa. Todo mundo está dormindo. Uhum. O pai, que é paralítico, a irmã, que é um espírito abnegado, e o Américo, que é doente espiritual. Exato. Então, os três estão dormindo. O Américo, em desdobramento, foi lá pedir socorro ao pai, exato, que no passado o aliciou para ser um bando de saqueadores, né? O pai percebeu, não reconheceu ele, mas percebeu que era um espírito sofredor, fez uma prece. A filha, abnegada.
A filha, né?
Exatamente. Foi lá, todo mundo dentro de casa, no nível espiritual. Vejam, e a casa com um grupo de trabalhadores espíritas que não foi visto por ninguém.
Exato. Isso é muito, muito, muito vivo, né?
Exatamente.
Muito vivo, para a gente não ficar nas aparências exteriores, né? A gente às vezes para muito na questão exterior e fica até sonhando, né? Em determinadas situações, na família, não posso nem falar da família da novela, mas na família daquele filme, né? Romântico, né? Todo mundo rindo, brincando, tranquilo, achando que isso é o céu. Na verdade, por enquanto ainda não é assim. E a palavra expiação é colocar para fora o pus, né? A inflamação. Então, como essa família aqui está colocando para fora isso? E como, às vezes, as nossas famílias, a gente está vivenciando isso, né? paremos, pensemos e roguemos a Deus assim, uma orientação, o que fazer e como fazer. Muita paz, amiga.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.